Depois de recuar em mais da metade em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. De acordo com o IBGE, em 5 anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nessa situação.
O levantamento foi feito entre junho de 2017 e julho de 2018 e apontou piora na alimentação das famílias brasileiras. Entram na conta somente os moradores em domicílios permanentes, ou seja, estão excluídos do levantamento as pessoas em situação de rua, o que aumentaria ainda mais o rastro da fome pelo país.
Portanto, é de suma importância que essas pessoas que já apresentam diminuição na quantidade de alimentos consumidos tenham alguma alimentação nutritiva. E, paralelo a isso, o Brasil tem um guia alimentar que faz recomendações sobre bons alimentos para manter uma vida saudável.
A mensagem de que se deve evitar alimentos ultraprocessados é uma das inovações do documento que rompeu com paradigmas ao falar sobre agricultura, sustentabilidade e mudanças culturais que prejudicam a boa alimentação.
Vale lembrar que o principal objetivo do guia é oferecer à população informações confiáveis sobre alimentação saudável e também sobre a prevenção de doenças crônicas, como obesidade e diabetes, para ajudar os brasileiros a fazerem melhores escolhas alimentares.
O guia não divide alimentos por nutrientes, nem prescreve porções de ingestão diária. No lugar, ele se preocupa com os métodos de processamento dos alimentos, emitindo um alerta de que se evite os ultraprocessados.
Biscoitos recheados, refrigerantes, achocolatados. Itens que muita gente coloca na mesa todos os dias. Os chamados alimentos ultraprocessados são tão deliciosos quanto nocivos.
Além disso, o Guia do Brasil é o único com uma abordagem holística. Então, ele se preocupa não apenas com o impacto ambiental de ultraprocessados, mas com questões sociais e econômicas.
O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos, e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo.
Mas é lógico que o governo, que não se importa com a saúde da população, pediu por alterações.
Uma nota técnica do Ministério da Agricultura, enviada ao Ministério da Saúde, fez críticas e pediu a revisão do guia, principalmente no que se refere à redução de alimentos ultraprocessados.
Na nota, o Ministério da Agricultura avalia a classificação, chamada de nova, como confusa, incoerente, que impede ampliar a autonomia das escolhas alimentares.
A nota ainda diz, abre aspas, "A recomendação mais forte nesse momento é a imediata retirada das menções da classificação nova no atual guia alimentar e das menções equivocadas, preconceituosas e pseudocientíficas sobre os produtos de origem animal." Fecha aspas.
A discussão tem no centro um debate importante sobre acesso à alimentação saudável. Quem defende os ultraprocessados, sobretudo entre os representantes da indústria, argumenta que eles são uma alternativa para as classes mais baixas na hora das compras e que facilitam a rotina de quem não tem tempo para cozinhar. Mas será mesmo? Aqui no Brasil, ainda é mais barato preencher a mesa com alimentos naturais do que em outros países.
Para explicar melhor para a gente o papel do Guia Alimentar, nós conversamos com Maria Laura Lousada, doutora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, além de ter sido integrante da equipe que formulou o Guia Alimentar.
Para a gente começar, vamos falar sobre a nossa alimentação. Como está a relação do brasileiro com a comida? A gente está se alimentando bem?
Bom, eu acho que essa pergunta tem duas partes, né? Uma parte boa e uma parte ruim. Acho que a parte ruim é que a maior parte da alimentação dos brasileiros ainda é composta de preparações culinárias que são baseadas em alimentos in natura altamente processados, né? O que a gente viu na última pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017-2018, é que mais da metade da energia ou das calorias consumidas pelos brasileiros vem de alimentos in natura minimamente processados, né? Os alimentos básicos da nossa alimentação, arroz, feijão, verduras, frutas, carnes, ovos, enfim. Se a gente soma esses alimentos com os ingredientes culinários, que são os óleos, os açúcares, as gorduras que são usados para temperar e preparar esses alimentos, isso chega a cerca de 70%, né? Mostrando, então, que a gente ainda tem uma alimentação muito baseada nessas refeições tradicionais.
Uhum.
Mas a má notícia é que esse cenário vem se alterando nas últimas décadas. As mesmas pesquisas de orçamentos familiares, que são realizadas lá desde a década de 80, nas regiões metropolitanas do Brasil e desde 2002 no Brasil inteiro, nos mostram que a gente vem, né, progressivamente diminuindo a aquisição desses alimentos e, ao contrário, né, aumentando a aquisição dos alimentos ultraprocessados, que são essas formulações industriais prontas para consumo, né, cheia de ingredientes, com vários aditivos.
É, tem muita gente que não conhece o termo ultraprocessado ou não se dá conta do que está comendo. É, que alimentos que a gente consome no dia a dia que estão nessa categoria de alimentos?
Eu acho que, para explicar o que é ultraprocessado, o ideal seria a gente falar um pouquinho sobre o que é não ultraprocessado, né? Esse termo ele foi descrito pela primeira vez numa classificação de alimentos, que se chama NOVA, né? Que é uma classificação inovadora, porque ela não divide mais os alimentos de acordo com perfis de nutrientes semelhantes, né? Não agrupa alimentos ricos em carboidratos, ricos em lipídio, enfim, né? Mas sim dá uma importância muito grande para o processamento industrial de alimentos. Então, nessa classificação, que divide todos os alimentos em quatro grandes grupos, né? O primeiro grupo é de alimentos in natura minimamente processados, que são esses alimentos que a gente come e que passaram por processamentos como moagem, refinamento, porcionamento, mas são alimentos que não receberam novas substâncias, né, na sua composição. São a base da nossa alimentação, né? Cereais, leguminosas, carnes, ovos, leites, enfim, né? O segundo grupo dessa classificação é de ingredientes culinários, que são substâncias extraídas da natureza, como é o caso do sal, ou de outros alimentos, como os açúcares e as gorduras, e que, na verdade, essas substâncias, elas raramente são consumidas de forma isolada. Elas são usadas para preparar e temperar os alimentos do primeiro grupo. O terceiro grupo dessa classificação é de alimentos processados, que já começa no primeiro grupo de alimentos mais industrializados. E os alimentos processados, eles são definidos por uma soma já industrial, né, uma manufatura de um alimento in natura com ingrediente culinário. Acho que um exemplo mais clássico são as compotas, né? Por exemplo, um abacaxi que é enlatado com uma calda de açúcar, ou um pepino que é enlatado com uma salmoura. Esses três primeiros grupos, eles são a base de uma alimentação saudável, nos acompanham há muitas e muitas décadas, muitas gerações. E eles são completamente, radicalmente diferentes do último grupo, que é o grupo de alimentos ultraprocessados. Esses sim, né? São formulações industriais cheias de ingredientes que passam por inúmeras etapas de processamento. Muitos desses ingredientes são, né, de colheitas de alto rendimento, como soja, milho, cana. E eles têm na sua composição substâncias que não são de uso culinário na nossa cozinha, né? Aquelas substâncias com os nomes estranhos. E muitas vezes também recebem vários desses aditivos, como corantes, conservantes, e que alteram as características sensoriais dos alimentos. E a principal característica dos ultraprocessados é que eles não têm quase matriz alimentar inteira na sua composição. Eles não têm alimento dentro, né? Eles têm só um monte de fracionamento de partes, de restos de alimentos que são somados industrialmente. E esses alimentos, sim, né, devem ser evitados.
Então, quer dizer que quanto mais ultraprocessado, pior para a nossa saúde?
É, com certeza. Acho que a gente tem cada vez mais evidências aí de estudos epidemiológicos que mostram impactos ultraprocessados na nossa saúde e também na saúde do ambiente. O alto consumo de ultraprocessados foi associado com uma piora da qualidade global da alimentação, com o risco de uma série de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade. E ele também, né, contribui com grande parte do impacto ambiental por meio das pegadas de carbono e também da pegada hídrica.
E a gente sabe que existe um guia alimentar que contraindica os ultraprocessados. Em qual contexto esse guia foi criado? E o que ele recomenda para a população brasileira?
O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele foi publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde. Ele foi uma atualização da versão mais antiga, que tinha sido publicada em 2006, né? E ele foi muito revolucionário, porque ele foi feito para acompanhar, né, as mudanças políticas, sociais, as mudanças também nos padrões alimentares da população. Mas ele também foi muito inovador ao trazer uma nova perspectiva sobre alimentação saudável, né? Que foi fruto, assim, de uma evolução da ciência da alimentação. Então, o guia, como eu já antecipei, né? O guia não falou somente daqueles tradicionais nutrientes, das recomendações baseadas em quanto que a gente precisa de proteína, carboidrato e lipídio. O guia trouxe uma perspectiva de falar de alimentos saudáveis, falou de refeições saudáveis, saborosas, culturalmente apropriadas, falou de modos de comer adequados, de ambientes saudáveis para se comer e também de sustentabilidade, né, de uma alimentação que não trouxesse impactos sociais e ambientais excessivos. E para isso foi que usou também essa classificação de alimentos nova, né, que dá essa importância grande para o processamento industrial, baseado nessas evidências de que o processamento industrial e não o perfil nutricional estava sendo a chave para a gente entender os impactos, né, dos alimentos na nossa saúde, nas nossas condições de vida. E a regra de ouro do guia é: prefira alimentos in natura minimamente processados e as suas preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. E traz várias informações, várias recomendações de como organizar essa regra de ouro em torno de refeições saborosas, culturalmente apropriadas e que sejam consumidas em modos de comer prazerosos e também sustentáveis.
Eu queria que você explicasse também um pouquinho por que esse documento se tornou referência mundial.
O guia brasileiro, ele realmente ele teve uma repercussão nacional e, na época do seu lançamento, internacional, estrondosa, né? Várias referências da área da alimentação, como Michael Pollan, que é um jornalista, que é autor do Dilema do Onívoro, né? Na época, logo depois do lançamento, ele tweetou sobre o guia, chamando o guia de revolucionário, né? A Marion Nestle, que é uma professora da Universidade de Nova York, que tem um blog muito conhecido, que é Food Politics, também publicou um elogio para o guia. A revista Vox, na época, falou que o guia era o melhor guia do mundo. E várias coisas foram consideradas revolucionárias nesse guia. Primeiro, esse uso dessa classificação nova, né, essa mudança desse paradigma do olhar estrito do nutriente para um olhar ampliado para a alimentação. Foi um dos primeiros guias que realmente começou a falar de refeições, de combinações de alimentos, de cozinhar, né, de modos de preparo, e não só assim, né, de porções de cada grupo de alimento. E também ele foi muito revolucionário na época ao falar da relação entre alimentação e meio ambiente, né? Isso hoje pode parecer até óbvio para algumas pessoas, mas isso também tinha sido por muito tempo ignorado, e o guia se propôs a trazer esse debate lá em 2014.
A gente sabe também que o Ministério da Agricultura criticou o Guia Alimentar e pediu o fim da classificação que desaconselha o ultraprocessado.
Essa é a primeira vez que o guia sofre algum tipo de pressão de mudança?
Olha, a verdade é que a gente sabe que o guia, ele vem sofrendo pressão desde 2014 também, da época do lançamento, né? A gente sabe que a BIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, tentou várias vezes criticar, deslegitimar o guia. A gente sabe de algumas associações de indústrias de alimentos, como a ILSE também, que promove vários eventos com tentativas também de ignorar as evidências e deslegitimar os pesquisadores que estudam o impacto dos ultraprocessados na saúde. Então, já faz um tempo que a gente tem aí umas tentativas de ataque por parte da indústria. Foi a primeira vez que a gente ficou sabendo que o guia também era alvo do Ministério da Agricultura. E essa repercussão foi muito maior, né, porque teve um ofício, uma nota assinada pela ministra direcionada ao Ministério da Saúde, que tomou aí toda a mídia e as pessoas, né? E a nota é muito parecida com o que a gente tinha visto por parte da BIA, né? Uma nota completamente sem fundamento, que ignora todas as evidências científicas, né? Ignora os mais de 400 estudos que já foram realizados nesse tema, ignora as recentes revisões sistemáticas, né? Que são os estudos mais potentes da área da epidemiologia, que foram publicados também reafirmando o papel negativo dos ultraprocessados na saúde. E também fazendo uma tentativa assim, de qualificar os pesquisadores, que na verdade são super reconhecidos nessa área, para uma suposta revisão do guia, que na verdade não é bem uma revisão, né? Seria quase que um novo guia, porque tirar a orientação dos ultraprocessados é tirar a espinha dorsal do guia.
E o Ministério disse na nota técnica também que o guia limita a população nas escolhas alimentares. Isso faz algum sentido?
Isso não faz nenhum sentido, né? Porque faz parte do direito humano à alimentação saudável e o direito à informação também, né? Eu acho que o guia cumpre exatamente esse papel de informar e comunicar as pessoas o que, que a gente tem hoje de evidências mais recentes, mais de ponta em relação ao impacto da alimentação na nossa saúde. Então, não falar para as pessoas que os ultraprocessados têm sido associados com piores condições de saúde, isso sim seria violar o direito das pessoas de saber, né? Diminuir o direito delas de escolha. Então, ao saber e ao analisarem as suas condições de vida e seu ambiente, daí sim as pessoas podem estar informadas e emancipadas para fazer suas próprias escolhas.
Você já falou sobre o interesse das indústrias, mas o que o Ministério da Agricultura ganha pedindo uma revisão do guia? Quais são os interesses por trás dessa revisão?
O Ministério da Agricultura, por meio dessa nota, mostra claramente de que lado eles estão, né? Do lado ou das agroindústrias, né? Do agronegócio, das indústrias processadas, ou do lado da saúde pública. Isso ficou absolutamente explícito, né? A gente tem hoje no Brasil uma política neoliberal que favorece a produção desses commodities, né? Que favorece a produção de alimentos que, na verdade, não são alimentos, né, que viram produtos e que são muito voltados para exportação. E muitos desses commodities, soja, milho, eles são a base dos alimentos ultraprocessados. Então, uma política que favoreça a produção desses commodities e que barateie esses commodities, no fundo, favorece a indústria de ultraprocessados. E, junto com isso, existe toda uma lógica aqui no Brasil também de favorecimento, de subsídio dessas indústrias, principalmente das indústrias de bebidas açucaradas. Então, essa nota ela está muito localizada numa política anti-saúde, né? Numa política que não tem o objetivo de promover a saúde pública das pessoas e sim favorecer alguns interesses econômicos de agentes super poderosos.
Para a gente encerrar a nossa conversa, como repensar a nossa alimentação do dia a dia?
Bom, essa é a pergunta mais difícil que tu me fez. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nem todas as recomendações do guia vão ser fáceis de serem seguidas por todas as pessoas, né? Existem obstáculos individuais, contextuais, e que são diferentes de uma pessoa para outra, né? Talvez eu tenha um obstáculo que tu não tenha e vice-versa, que podem tornar isso mais difícil. Então, nesse caso, a gente está falando também da defesa de políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas que garantam o nosso direito à alimentação saudável. Mas, para além disso, é também importante a gente reavaliar a nossa alimentação, né? Talvez quando a gente tem um olhar mais cuidadoso, mais delicado que a alimentação, a gente pode começar também a pensar em superar alguns desses obstáculos, né? Então, a gente reavaliar o nosso tempo, ver se realmente para algumas pessoas é possível que a gente tenha um tempo mais dedicado à alimentação, reavaliar a nossa habilidade de cozinhar, porque a gente só vai ser emancipado para fazer uma comida saudável se a gente tiver habilidades para isso, né? Será que a gente não consegue melhorar as nossas habilidades culinárias, né? Mapear os locais de venda de alimento perto da nossa casa, do nosso trabalho. Será que eu posso favorecer locais que estejam mais próximos do produtor, que tenham menor intermediário, né? Menor intermediação entre quem produz e quem compra? Será que eu estou com acesso certo à informação? Ou será que eu me informo sobre alimentação em locais que, na verdade, aquilo é só publicidade? Então, acho que é um conjunto de coisas, né? A gente pode avaliar individualmente a nossa alimentação para pensar, né, como que eu vou agora comer comida mesmo, né, preparação culinária feita de alimentos, como que eu vou botar espaço disso na nossa alimentação, mas eu também tenho que pensar enquanto cidadão. Mas a boa notícia é que é isso, né, as recomendações do Guia, elas não representam de forma alguma uma ruptura muito grande do hábito do brasileiro. Primeiro que a gente tem visto que é isso. Felizmente, a gente ainda come 70% de preparações culinárias, né? A gente não é os Estados Unidos, que tem um padrão alimentar lá que já está absolutamente dominado por ultraprocessado e que uma mudança representaria começar do zero. A gente tem muita gente que já faz isso. Então, acho que aqui no Brasil é possível, né, a gente olhar para isso e entender como que a gente vai inserir comida no nosso dia a dia.
Muito obrigada pela participação, Maria Laura.
Eu que agradeço, obrigada.
Após a nota técnica do Ministério da Agricultura, um grupo de 33 cientistas estrangeiros de universidades prestigiadas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África do Sul e outros países também se posicionaram enviando uma carta ao Ministério da Agricultura para defender o Guia Alimentar para a população brasileira.
Os acadêmicos, que são de universidades como Harvard, Johns Hopkins, Yale e Cambridge, dizem que a nota técnica do Ministério da Agricultura não tem fundamentação válida. Abre aspas. Evidentemente, escrito sem uma compreensão da pesquisa científica sobre esse tema, levanta diversas críticas injustificadas das diretrizes da dieta brasileira publicadas pelo Ministério da Saúde. Fecha aspas.
É importante destacar que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, devolveu uma nota técnica à Secretaria de Política Agrícola, responsável pelo texto, e pediu que ele seja reformulado.
Tereza Cristina ainda disse considerar que a nota não é suficiente e consistente para fundamentar a discussão sobre o assunto e que estaria em dissonância com as recomendações de seu gabinete sobre a necessidade de se qualificar documentos antes de serem endossados por ela.
A ministra pondera também que aspectos relacionados às questões nutricionais são de competência da área da saúde. Como o mapa atual em políticas de produção e industrialização de alimentos pode até sugerir a revisão de documentos públicos, mas desde que esteja tecnicamente embasado, o que não seria o caso.
Então é isso. O podcast Questão de Ordem fica por aqui. Foram usados nesse programa áudios da Organização Pan-Americana de Saúde e da TV Cultura.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na @.mp3podcast.
Muito obrigada pela sua audiência, bom final de semana e até mais.
Bom final de semana, até mais.
.mp3, produtora de podcasts.